Sejam bem-vindos ao Chalé 3. Sou o Gringo, um dos quatro conselheiros daqui, e guiarei essas conversas ao longo desta jornada maravilhosa no universo do Riordão. Juntos de Tilly.
Qual é?
Juntos de Visas.
E aí?
E juntos de Brenin.
Salve, salve.
Seguimos lendo o livro Os Heróis do Olimpo, O Herói Perdido, capítulo 29 e 30. Dois pontos. Léo.
É o Leonardo.
Caralho, apareceu aí a lenda das coisas. Dois pontos.
Dois pontos, Léo. Bom, temos mensagens, temos recadinhos. Como é que funciona aí, Tio? Tu que tá aí de bobeira sem fazer nada.
A gente tá aqui humildemente pedindo pra vocês um pix, gente, pra vocês nos ajudarem, pelo amor de Deus.
Manda o pix.
Mentira, gente, a gente não tá tão necessitado assim, mas pra quem quiser nos ajudar, né? Gostar do nosso trabalho, quiser dar um presentinho aí pra gente, um incentivo pra gente continuar a fazer os episódios semanais, eles são com episódio de 3 horas e especial, enfim, outras mil coisas. Você pode ajudar a gente através do Pix, chaletrescontato@gmail.com. Vamos trazer sim uma nova plataforma de apadrinhamento coletivo com recompensas dessa vez. Então aguardem que daqui a pouco tá chegando aí. E temos também nosso quadro Mensagens de Íris, o quadro onde vocês entram em contato com a gente através da deusa Íris, a deusa do arco-íris. Você pode mandar a sua mensagem através do Instagram e Twitter, @chaletrespodcast, grupo do Facebook Chaletrespodcast, e-mail chaletrescontato@gmail.com. Não custa nada lembrar, já que eu fiz bem rapidinho essa introdução. Lembra que a gente falou que podia mandar mensagem por Pix?
Lembra.
Eu sei que tem tempo que a gente disse que não dava mais, mas não custa nada relembrar. Não dá, não dá não, gente. Enfim, então... Só relembrando aqui, não dá. Então, caso você mande, mande um Pix pra gente, lembrando também mais uma vez, a gente vai agradecer no final do episódio, a gente vai dar os nomes aos bois. Então, se você não quiser ter seu nome lido aqui, quando você fizer um Pixzinho pra gente, fala, gostaria de permanecer anônimo. Ou então manda só assim na descrição, anônimo, e a gente sabe que não é pra gente falar o nome, belezinha? Ou se o seu nome for diferente do nome que tá na conta, manda também uma mensagenzinha pra gente falar o seu nome certinho, beleza? Vamos seguir aqui com as mensagens. A primeira mensagem desse nosso retorno, assim, que vai abençoar o nosso retorno, é a mensagem da Carol Dia.
Olha, Carolzita.
Salve, Carol.
Carol.
Pô, é uma bela de uma mensagem, né?
E se tem e-mail, tem o quê? Assunto. Apenas um pequeno agradecimento. Se não tem Pix, eu não vou ler não, hein? Mentira. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus conselheiros. Boa noite, Carol.
Boa noite.
Como é que você tá
hoje?
Boa noite. Tá bem, menina? Venho aqui hoje não para falar dos livros ou de qualquer capítulo específico do podcast, mas apenas para enaltecê-los.
Ai, que delícia!
Muitas graças. Caraca, é assim que eu gosto. Continue.
É muito bom ser enaltecido.
Infelizmente, eu não tenho grana sobrando para financiar vocês, não tem problema. Porque a vida de estudante universitário é foda, sabemos disso.
Sim.
Mas vocês super merecem todo o reconhecimento pelo trabalho incrível que fazem com o podcast. Carol, nesse momento, nós temos dois universitários aqui no podcast. Então, assim, 50% do podcast te entende atualmente e a outra metade do podcast já te entendeu em algum momento da vida e te entende hoje também.
Não, eu te entendo agora, então, porque eu não tô universitário, mas eu continuo pobre. Então não faz diferença. Então continue te entendendo,
total.
Carol. A gente tá junto
já
aqui, ó.
Já fui universitário, já fiz pós-graduação. Eu te entendo muito, Carol.
Tu não tá vendo, mas eu tô dando um soquinho aqui no coração e mandando paz e amor, sabe?
É, mesma vibe.
Vou fazer a tia véia aqui. Visa, você não pensa em fazer mestrado, não?
Eu quero.
Você não pensa em fazer um mestrado, não?
Só depois dos filhos.
Na verdade, não.
Cara, todo mundo que é mais velho, assim, todo mundo me pergunta: e você não pensa em fazer mestrado? E eu fico tipo:
não, obrigada.
Gente, eu já tô lutando pra fazer a faculdade.
Eu deixo pra você.
Gente, fazer mestrado é pra dar aula. Você quer dar aula? Eu não quero dar aula, então é isso.
Ou é pesquisa ou é aula. Eu não me interesso por nenhuma das duas áreas, sabe?
Os dois têm que ser muito sofredor.
Desde que comecei a acompanhá-los, foram tantas risadas e tantas reflexões. Reler os livros com vocês me fizeram repensar muitas coisas. Vocês me mostraram muitos erros do Riordan, que eu nunca teria percebido por conta própria.
Tá vendo só,
me ajudaram a ter uma visão mais crítica e atenta e me fizeram amar ainda mais os acertos.
Que gracinha.
Só eu sei quantas vezes caí na gargalhada ouvindo vocês.
Coisa
quantas
fria.
Vezes senti aquele quentinho no coração e me senti acolhida com as minhas mensagens. Eram lidas.
Que coisa
e
fofa!
E por pior que sejam os trocadilhos que já fizeram com o meu nome, eu sempre fico sorrindo feito boba quando vocês falam. Fico muito feliz sempre que vocês leem e respondem uma mensagem minha. E tenho certeza que muitas outras pessoas sentem tudo isso que eu sinto acompanhando vocês. E quero agradecer por isso. Ela falou que a gente ficava fazendo trocadilho com o nome dela. Muito sem querer hoje eu comecei a falar Carol. Aí eu, Carol daquela música. Chegando
do
seu Jorge, não é?
Aham, dele mesmo.
Uhum.
Isso.
Mas que gracinha
ela. Tinha
tempo
ela. Que a gente não fazia um trocadilhozinho com a Carol.
É verdade.
Né? Já faziam muitos dias.
Vai, eu vou pensar nesses trocadilhos por dias também.
Fazia um bom tempo. Cadê o bom tempo que eu não vai junto?
É, bom tempinho. Cadê tu?
Faz muitos
coisa
dias
linda.
Que você não aparece.
Recentemente, eu estava à beira de uma crise depressiva e, sinceramente, a melhor decisão que eu poderia ter tomado foi escutar vocês, sair um pouco da minha própria cabeça e dar umas risadas enquanto ouvia sobre um conteúdo que eu amo e que sempre me fez tão bem quanto Percy Jackson.
Ah.
É que é um conteúdo tão vazio que a gente só fala besteira.
A gente esvazia a cabeça das pessoas com pensamentos ruins e dos bons,
coisa
né?
Boa, pelo menos ajuda alguém.
Esvazia de ruim, de bom, esvazia de tudo, na real, né?
É o escape, né, meu? Tanto de coisa boa quanto de coisa ruim aí, ó. Do teu dia a dia.
Ah, Carol, ai, tá acontecendo muita coisa na minha vida. Vou pegar um conteúdo inútil aqui pra dar uma
risada à toa.
Uma esvaziada na mente, uma risada.
Botar alguma coisa pra ficar vegetando olhando pro nada aqui pra esquecer da minha vida.
Olhar pro teto e pensar, caralho. Essa
bando
parede
idiota.
Pode ser pintada de bege.
Que gente tosca, né? Olha só.
Caralho, esse povo se reúne pra falar esse monte de besteira. Puta que pariu.
Se eu soubesse que era só falar merda pra teu podcast, eu já tinha um dizer.
Então, muito obrigada por tudo.
De
pelos
nada.
Seus tostões, por tornar meus dias mais leves, por todas as risadas, pelo carinho e acolhimento. Vocês são incríveis. E eu apenas queria dizer isso.
Que gracinha.
Um beijo e um abraço para cada um de vocês. Com quatro corações.
Ô, Carol.
Carol.
Valeu.
Que fofinha.
Obrigado, que gracinha.
Obrigada, Carol.
Bah, Carol.
Um beijão.
Tem palavras
para
descrever aí o carinho que tu mandou pra gente, pô.
Cara, eu sinto que a gente, às vezes, não consegue transmitir a alegria que a gente sente. Mas eu queria que vocês se sentissem muito abraçados e soubessem que por mais que nós sejamos péssimos comunicadores, a gente tá
péssimo. A gente é péssimo recebendo elogio.
A gente é péssimo também fazendo qualquer conteúdo que
eu
seja
eu
fora
do podcast.
Eu queria
muito que você se sentisse abraçada pra caralho agora, sabe? Mas
sim.
É que a gente é realmente péssimo pra transmitir essa ideia, mas sinta-se com essa ideia transmitida.
Isso aí, pô.
Como
exato.
Se você tivesse sentido que, entendeu? Chegou ali
o coração quentinho que você sentiu, que a gente tá sentindo agora.
Vou fazer um pix pra ela tomar uma cerveja, pra ela sentir o nosso agradecimento.
Vou te mandar um litrão e o dinheiro pra ficha da sinuca pra tu sentir o nosso amor.
A minha linguagem do amor é comprar presentes pros outros.
Comprar litrão.
Enfim. Obrigada, Carol. De
valeu,
verdade.
Carol. Um beijo pra você.
Valeu, um beijo, um abraço. Se sinta acolhida. Parece o nosso tá mais quentinho.
E não demore
hoje.
Dias para mandar outras mensagens.
É esse tipo de mensagem que faz tudo valer a pena.
E a próxima mensagem, e segunda mensagem do dia de hoje, também última, é a do Diego Pereira. E se tem o Diego mandando e-mail, tem duas coisas. Assunto e o quê? Fan fucking art. It's morphing time!
Nossa, muito bom.
E aí, suave... Voltei, tô vendo.
Salve, meu querido.
Antes
Diego.
Tarde do
e
que
aí,
mais
Diego?
Tarde, cara. Porra, isso
suavão,
aí.
Suavão, e você,
lembrando
como é que tá?
Lembrando que nesse momento só tem duas pessoas que já viram a fanart, que sou eu e a Visas.
É.
Então, assim, vocês vão pegar a reação real do Grilo e do Breninho, hein?
Eu li a mensagem, eu acho que a reação principal é minha, hein?
Diego, eu espero que tu mande mais fanarts, porque eu tô cansado de ficar me humilhando aqui pedindo fanart e tu me mandar a cada dois meses, tá entendendo? Então, pelo amor de Deus, cara, me ajuda a te ajudar, cara. Pô, estamos aqui.
O Diego diz aqui, pra começar, eu realmente ouvia vocês acelerado.
Sabia, maldito.
1,3 vezes. Tá vendo? É isso.
Acontece.
Não me orgulho disso, pois ativou muito minha ansiedade. Queria alcançar vocês, pô, mas segue o baile.
Acontece.
Aí eu te dou a dica, Diego. Agora você pode reescutar todos os outros episódios na velocidade normal.
Pra ter uma nova experiência, né? Uma experiência nova, não, não vai ser a mesma coisa.
Eu já acho que a gente fala meio rápido. Em 1.3x, caralho, viado, né? A gente deve falar, tipo, Alvin e os Esquilos, tá ligado?
É. Mais uma arte pra vocês. Ou melhor, essa é mais para o Brenin.
Que
espero que esteja à altura.
Calma aí que eu tô vendo agora,
enfim,
hein?
Enfim, só uma brincadeira. Mas lá vai. Jason, entre aspas, Grace.
Isa tá me mostrando.
Caralho, que foda! Cadê?
Porra!
Tá dentro da pasta, roteiro.
Que coisa. Quase chorei. Porra, eu não choro, eu quase chorei. Olha que coisa linda. Puta que pariu, essa fanart é muito boa, mano.
Nossa, muito bom,
vai
cara.
Vai virar...
Caralho,
isso
ficou
vai virar
muito
capa do meu
bom
Instagram,
mesmo,
foda-se.
Cara.
Capa
ficou
do
muito
seu...
bom,
é,
ficou muito
capa
detalhado
de
o capacete,
tipo,
mano.
Mensagem pra mim, esse vai ser o fundo das minhas mensagens.
Cara, isso aqui ficou lindo demais, mano. Eu tô falando
porra, tá
sério,
muito bem feito.
Muito bom.
Cara. Porra, tem... Olha que foda.
Vocês não estão vendo, nós vamos postar, mas eu queria detalhar um pouco. Tipo, tá um Ranger vermelho com uma capa, tipo,
roxa.
A capa romana do... O acampamento
toga.
Júpiter, eu esqueci o nome.
A capa de pretor, não?
Isso. E...
É a toga mesmo, tipo.
É. Não é nem de pretor, é de... A capa que eles usam, tipo, qualquer pessoa que tem a patente
senador,
tem a capa e usa
soldado,
a capa.
Essas coisas, não.
Eu esqueci o nome dos dois bonitões que ficam dos centuriões. Acho que é centuriões, mas enfim, resumindo. E tá ali com a moeda de Nova Roma, tá com a espada do Jason.
Caralho,
tipo,
que coisa
tem
foda.
Os raios de
cara,
fundo e tal.
Esse Ranger vermelho não é só um Ranger vermelho, é o Jason. Do Power Ranger. Caraca, que coisa incrível.
Sim,
porra,
sim,
Diego,
sim.
Tu mandou bem mais.
Só pra galera que não tá visualizando, é um Ranger vermelho com a capa roxa. Tem um pedacinho de uma toga também, a toga branca.
Ranger muito
e
bem
a
feito.
Espada
detalhado,
com
bonito mesmo. Com reflexo, detalhe.
Tá muito
legal.
Tá muito, o reflexo
muito
é o que eu tô
Diego,
encantado no reflexo
respeito,
do capacete. Puta que pariu.
Mas sempre arrasa demais, cara. E, de novo, eu sinto que a gente não sabe passar a ideia das nossas emoções, mas é que de verdade, eu sei que a gente sempre fala que tá foda, que tá isso, tá aquilo, mas é que, pô, tu manda muito bem. Tu manda muito bem, tipo...
Jason lançou Tiranossauro, porra!
Ficou incrível, Jason. Muito obrigada pela...
Jason não, Diego.
Opa.
Diego, porra.
Eu tô com tanto Jason na cabeça. Mas ficou incrível, Diego.
Diego, obrigada, de verdade. Obrigada, obrigada, obrigada. É sempre um prazer receber você aqui e suas artes, como sempre. É, mais uma vez, pra galera que tá ouvindo e pro Diego também, todas as artes que o Diego manda aqui pra gente, a gente sempre posta nos stories e fica na abazinha lá do Instagram.
Das fanarts.
É, fanart. Então, se vocês quiserem dar uma olhada nas fanarts que o Diego e outras pessoas também mandaram pra gente... É, tem fanart do Felipe lá também. Enfim, acho que da Bia. Enfim, tem de muita gente. Aí vocês clicam lá e vão olhando que são todas realmente muito fodas. E muito diversificadas também. É muito legal.
Por favor, mandem mais fanarts pra eu não ficar me humilhando aqui, gente. Sempre são os mesmos que mandam. Aí eu tenho que ficar me humilhando sempre pros mesmos. Alguém mande uma fanart, qualquer fanart, mano. Eu preciso.
Valeu, Diego.
Valeu, Diego. Porra, que imagem maravilhosa. Assim, sempre fico feliz que minha piadinha do Jason vai ecoar eternamente. Inclusive, o próximo capítulo terá de novo, né? Porque sou eu que faço o roteiro.
Jason.
Então vai ter piadinha do Jason Tiranossauro. Mas ficou lindo, porra, Diego. Vai virar alguma coisa do meu celular. Pra estar sempre ali na tela.
Vai virar alguma coisa do meu celular.
É porque eu não vou tirar minha foto do plano de fundo, que é a nossa foto de casamento. Mas pode ser minha capa do
celular.
Ah,
tá. Porque se você for substituir nossa
de
foto
bloquear,
pela foto,
né?
Do Jason... Do Power Rangers, vai ficar muito puto.
Essas foram as nossas mensagens de Iris do dia de hoje. Não se esqueça de nos mandar as vossas sugestões para a gente através do Instagram e Twitter, arroba Charlotte3Podcast, grupo do Facebook Charlotte3Podcast, e-mail charlotte3contato@gmail.com. É, temos pouquíssimas mensagens que a gente ainda não leu. Então, mais uma vez, para quem já quiser ir mandando e ir se atualizando das mensagens, a galera que sempre manda, que talvez estivesse segurando porque a gente tava com muitas, tá liberado aí, gente. Pode mandar de boas, a gente tá tudo direitinho com as mensagens de Iris. Ainda não estamos com ela em dia, mas como eu falei semana passada, papo de mais um episódio, a gente já tá com ela em dia, então podem começar a mandar de novo, fiquem à vontade, belezinha? E obrigada também, um agradecimento geral agora, obrigada pra todo mundo que sempre nos manda mensagem, belezinha?
Valeu, galera!
Vamos
valeu,
agora gente. Para a sinopse!
Léo bate um papo com seu pai através de uma rede pirata, Festus acaba dando problema e, por fim, acaba sendo atingido por raios laser.
Nossos heróis conseguem se afastar bastante da loja de departamentos. Depois vamos descobrir para onde que eles estavam indo. Lembrando que a loja de departamentos ficava em Chicago. Então, nesse momento, você vai abrir o seu mapinha dos Estados Unidos, eles estavam em Chicago. E agora eles estão indo para um outro lugar que daqui pra frente a gente vai debater mais sobre isso. O Léo parabeniza o Festus pelo salvamento heróico que ele fez e prometeu pro bichinho lindo, querido, maravilhoso de 50 toneladas, óleo e molho de tabasco da próxima vez que eles parassem. E também ele comenta que eles iam ter que parar... Tipo, em algum momento próximo, porque o Festus ele já tava meio cansado. Tipo, ele é uma máquina, mas ele precisa dar uma sonequinha depois do almoço pra recarregar as baterias.
Tá pesado pra caralho,
não,
que ele tá carregando,
aguentar,
né?
Tipo,
ele é máquina, mas ele não é de ferro.
Ele não ia aguentar, por exemplo, tá ali os três em cima dele, duas gaiolas, tipo, uma delas tá cheia de espíritos da tempestade, que eu imagino que a física não deve funcionar muito bem com eles, então eles devem ser pesados pra caramba.
Ou não, né? Porque eles são um vento.
E essa gaiola aí que deve pesar 5 mil toneladas?
Eu acho que a gaiola pesa mais que os espíritos. Os espíritos devem ser vento, então não pesa.
Não, mas aí é que tá. Eles são ventos, mas eles são ventos mitológicos. Você acha que não ia ser o contrário?
Pô,
tipo,
é um vento
que
pesado?
Tem 50 toneladas?
É.
É, tipo, eu acho que eles são vento, mas da mesma forma que eles não conseguem ultrapassar as barras da cela, eles são pesados,
é,
saca?
É tipo o Dumbo, tá ligado?
Essa lógica.
Ele voa, mas é pesado.
É. Bom.
Então. Não fez muito sentido, mas eu compreendi.
Então... Pensando então em tudo que aconteceu, o Léo começou a mais uma vez se sentir mal e se auto-depreciar.
Puta merda.
Ter se deixado levar por uma ideia. Sem falar que agora ele tava, tipo assim, com a certeza
Medea,
da culpa
de
dele e do envolvimento dele na morte de sua mãe. E tava ali, tipo, ribombando na mente dele o tempo todo, tipo... Cara, minha mãe tá lá no mundo inferior e dá pra pegar ela de volta, porque se a Medea mortal tava lá e agora ela tá aqui, por que não a minha mãe, que era mortal, tá lá e daqui a pouco tá aqui?
O bom é que ele tá com esse monte de discussão e depois ele fica falando... Ah, mas ela vai estar tipo que nem um zumbizão. Deixa quieto isso. Ah, mas será que daria certo? Tipo...
Mas é legal que esse rolê questionamento, com a Medea, tipo, esse encontro meio que deixou uma marca nos guri que, tipo, o Léo tá com esse meio que trauma, estresse pós-traumático foda.
É porque a Medea saiu fudendo todo mundo, né? Ela que tava planejando tudo, é tudo culpa
dela. A irmã de Mikalaté.
ela foi que a artimanha, né? Que fez a artimanha toda, na real, né?
Cara, mas... Mas aqui, tipo... É uma página só. Na verdade, acho que é quase que um parágrafo todo esse pensamento do Léo. Só que são coisas muito... que abrem muitas discussões. Mas, por exemplo, mais uma vez ele demonstra essa... Tipo, ele tem mania de grandeza, mas ele também tem uma autoestima. Tipo, ele se autodeprecia demais, demais, demais. Então, por exemplo, ele tá aqui... Falando, tipo, não, resgatar minha mãe, não sei o que lá, mas aí ao mesmo tempo ele já tá, pô, a Medea, caiu no papo da Medea, não, porque minha mãe, vou pegar no submundo, não sei o que, a Medea, eu perdi pra Medea, e aí você fica muito nessa mente, tipo, 880 dele,
sabe? Ele
tem
a megalomania foda, ao mesmo tempo que ele tem um complexo de inferioridade foda também.
Então, né?
Sim, é isso, ele é o 880.
Pô, mas o lado bom é que, mesmo sendo assim, isso não impede ele de fazer o que tem que ser feito, né, cara? Isso é uma superação interessantíssima. Porque tu lutando dentro da tua cabeça ali com o lado positivo e negativo, o maluquice dele, ele faz o que tem que ser feito e ele meio que carrega todo mundo. Então, ele carrega todo mundo nas costas, basicamente. Ele e a outra, né? Porque o Jason só apanha, eles são fãs.
E tem um negócio, né? É que os personagens, ele parece que eles são bem representados pelos poderes deles, digamos assim. O Léo, por ser fogo, digamos assim, ele é muito intenso. tudo é muito intenso, tanto o lado bom quanto o lado ruim com ele.
Cara, isso faz sentido, mano.
O Jason, nesse começo, como ele é bem mais vento, menos raio, ele é menos certeiro e mais perdido, se a gente perceber bem.
O fogo é mais caótico, né, cara? Então faz sentido ele ter todos esses conflitos.
E a Piper é bem mais... O poder dela, como é ligado com pessoas, as relações delas são muito complicadas. Então os problemas deles remetem muito com os poderes que eles têm. Isso é muito interessante que o Herdão fez.
Eu não tinha visto desse jeito, cara. Que da hora, mano. Eu achei muito interessante, Breninho. Porra, tem que vir um Breninho, mano. Tu é sensacional, mano.
Por causa disso.
Não, tem que encomendar, cara.
Eu sou time vizinho.
É outro argumento aqui pro Breninho vir antes da vizinha.
Vamos colocar lá no Instagram do chalé, time vizinhas ou Breninho.
Ai, vamos botar. Não, eu quero duas coisas. A primeira, eu quero que a galera, antes da Visas engravidar, eu quero que bote lá pra galera falar o que acha, o que quer que seja.
Uhum.
E aí depois, quando a Visa já estiver grávida, eu quero que a galera vote em o que acha que é.
Ah, legal.
Eu quero ter as duas opiniões, entendeu? O antes e o pré.
Aí a gente faz, tipo, nas gravações a gente comenta como que ela tá sentindo, que tem essa teoria, né? Que tem, quando tá grávida de menino, sente uma coisa e uns desejos. De menino é outra.
Avisas,
não, tem
um
negócio do formato,
gente,
da barriga também.
Ela vai ter um diário da gravidez aqui.
A barriga
pontuda. Toda a gravação ela vai ter 10 minutos pra falar como é que tá indo o bebê e ela, obviamente. Brenin vai ter 2, porque pai ninguém se importa. E aí...
Que isso, cara?
Brenin, Visas vai ter 10 minutos de fala. 5 minutos pro bebê, 5 minutos pra ela. Brenin vai ter 2 pra ele. É a cota, pra ele
jogar
cota em pai.
O pai, o pai só fala ali depois que ele pega no colo. Enquanto isso, ele só escuta.
É, exato. Enquanto não pegar no colo, não é pai.
Só apanha.
É, só escuta e acata.
Mas agora, galera que tá ouvindo a gente, se quiser comentar aí, pessoal do Spotify, o que vocês acham? Vai vir um Breninho futuramente ou vai vir uma vizinhas?
Eu acho que vem os dois. Só que eu quero o Breninho em antes.
Eu quero uma vizinhas primeiro.
Eu quero o Breninho.
Eu já deixei meu pedido na árvore dos desejos, né, Visa?
É que eu quero muito os dois. Eu vou mandar a real. Eu quero muito os dois. Só que eu quero que o Breninho venha antes da vizinhas. Porra, eu achei sensacional o que o Breninho falou, mano. Eu achei muito legal. Isso eu não tinha parado pra pensar. E agora que tu falou, tu consegue tirar muita coisa desse pensamento, desse ponto de vista, cara. E isso deixa mais rica ainda. E faz muito mais sentido como eles se comportam e tudo mais. E aí acaba aflorando mais por causa da juventude deles. Isso é muito legal.
Sim.
E, cara, eu fiquei estupefado, mano. Isso foi sensacional, Breno.
Tanto que quando a gente vê o quanto o Jason vai mais ficando, digamos, centrado com a memória dele, ele usa menos vento e começa a ser mais elétrico. Ou, né, mais porradeiro. Então, tipo, ele vira com poderes mais centrados.
Mais decisivo, né? Como se o raio, ele, tipo, ele bate e resolve, tá ligado?
Sim, ele enquanto o vento é mais assim, ele usa pra controlar as coisas que ele não consegue controlar.
Na real, ele tá mais duro.
Sim.
Ele fica mais duro.
É porque ele acaba, quando ele recupera as memórias dele, ele também, ele volta a ser o Jason que foi criado lá no acampamento.
Exatamente.
O guerreiro.
É, sim, ele foi criado dessa forma, então nesse momento aqui ele tá nessa questão do vento aí, do esquecimento, então tipo, ele ainda não tá bem,
e
ele
vento
não é a pessoa que ele é.
E vento tem tudo a ver com esquecimento, né, cara? Parando pra pensar, tipo, aquelas paradas que o vento
leva,
a brisa,
né,
leva.
Sim.
Então, caralho, faz muito sentido. E quanto mais a gente fala, mais da hora, eu acho.
Isso vai ser muito abordado daqui a uns 6 capítulos.
Cara, eu achei isso sensacional, cara.
Tipo, outra coisa, ele pensa, fica pensando muito nesse negócio do 880. Primeiro ele tá, tipo, não posso pegar minha mãe. Segundo, mas e se eu pegasse minha mãe? Mas não posso pegar minha mãe. E uma frase que ele bota é, tipo, que ele tá tentando não pensar nisso, porque seria como um Frankenstein. Não era natural, não era certo. Medeia poderia ter voltado à vida, mas ela não parecia muito humana, com aquelas unhas em formato de garra, sua cabeça brilhante e tudo o mais. Cara, eu achei uma excelente visão de mundo.
Sim.
E Frankenstein é uma obra universal. E eu acho que é algo que o Riordão conseguiria botar na linguagem de um jovem e fazer com que outros jovens, tipo, de 12 anos, a, por exemplo, adultos de 40, entender qual é o exato sentimento dele E o porquê dele não perseguir essa ideia de resgatar a mãe. Sim. Ele tá tipo, mano, é Frankenstein, tipo, não, não vai ser legal, saca?
Fica bem fácil
então,
de assimilar.
De, é legal,
é,
de
fica, linkar. Fica muito tudo. Universal a linguagem, tanto, tipo, de diversos países, quanto de faixa etária.
O país da Europa.
E ao mesmo tempo funciona muito com um rapaz de 15 anos. Eu consigo ver muito bem um pensamento desse vindo de um rapaz de 15 anos.
Cara, mas
não
eu achei bem
não,
maduro,
não veria
na
muito um rapaz de, tipo, uma criança de 8, por exemplo.
Mas eu achei ainda
mas,
bem
pô,
maduro.
Mas, pô, um garoto de 15 é foda.
Porra, ele olhar por esse ponto e tomar essa decisão. Tipo, tu olhar desse ponto de vista, tudo bem. Mas ainda ele que perdeu a mãe muito nova e ele tem todo esse complexo, eu ainda acho bem maduro ele ver isso, que não seria a forma correta de trazer ela. Não seria o jeito certo e muito provavelmente não seria o como ela gostaria que fosse de volta. É meio que tu saber perder, sabe? Isso é bem maduro, cara. Isso é muito louco.
E é legal a construção do Riordão no mundo agora, porque ele comenta que a Medea não voltou muito humana. Ela voltou, tipo, com garras e tudo mais. Né? Então mostra que, tipo, a pessoa volta, mas tem um preço muito caro pra ela voltar. Então, tipo assim, ela volta igual
ela
ele comentou.
Volta Frankenstein... mal mesmo.
Ela volta antinatural. Mesmo. Como ele mesmo comenta.
O antinatural, o sobrenatural.
Aí o Léo, pra pensar em outra coisa, dar uma desanuviada dessa ideia, ele responde ali pra Piper que eles estão indo para a Bay Area. Era algo que ele lembrava das conversas com a Medea, assim, ele não lembrava muita coisa, mas lembrava disso. E o Jason completa, dizendo que algo aconteceu com o pai da Piper. E ela pareceu muito nervosa, super esquiva disso. E ela fala que devia encontrar direto com ela em vez disso. E antes de qualquer coisa, ela já dá essa ideiazinha pra eles se livrarem desse espírito da tempestade que tá sendo carregado pelo dragão. Esse bagageiro pesado dele. E quando o Léo questiona como é que eles vão chegar no Eolo, o Jason fala da trilha de vapor, que parece com uma trilha para Eolo. E os meninos tentam falar com a Piper sobre o que tava acontecendo, o que ela tinha com o pai dela e tudo mais, mas ela parece que não tá pronta pra contar nada disso e encosta ali e dorme no Jason em 2 segundos, um talento que eu queria ter, mas não tem.
Teu talento é de cagar em qualquer lugar em 2 segundos, meu, né, Breno?
Então, né, eu sou destemido, eu cago peidando.
Eu acho muito melhor esse teu talento,
Breno. O seu vaso não tem limites, cara.
O talento
se eu tivesse
coragem,
que escolher,
né,
eu ia destemido, no teu.
Cara. O cu do Breninho é musculoso.
Não,
é
e o negócio
é
assim, já aconteceu, tipo assim, lá no trabalho tem 3 cabines, são uma do lado da outra, só tem esse banheiro. E já aconteceu, eu cagar, tipo, o menino do lado da risada com o peido e eu começar a puxar a conversa, tá ligado?
Mentira, mano.
Pô, esse peido aí, mó barulhão
de baixo,
faz uma guitarra aí pra mim, faz um dó.
Então, não, faz uma competição de peido, tu peida daqui, ele peida de lá. É o código Morse.
É o ser extrovertido, pô.
Tá que pariu, hein.
E o Léo também acaba indo de Mimir, ele deixa ali o dragão sendo guiado pelo Jason. Afinal, ele era o único que conseguia ver essa trilha. É interessante que ele veio essa trilha no vento, né?
E ele fala, ué, eu pensei que você já tava seguindo ela desde Chicago, porque, tipo, a gente tá aqui atrás dela tem esse tempão.
E ele comenta que
o
Festus
Jason,
pode
tipo,
ter seguido,
né? O Jason, tipo, vocês não tão vendo, não? A gente tá sempre atrás. É, tá que nem João e Maria colhendo os pãozinhos, tipo, e voltando pra casa. Hein?
Pelo menos o Festus. Ainda bem que o Festus tá vendo, né? Porque senão ele tava fudido. Então é perdido que cego.
Antes de... Eu gostaria de não elaborar.
Então não elaborou.
Mas... A questão da Piper, tipo, meio dando um fora neles, não querendo falar e toda nervosinha. Pô, chata demais nessa parte.
Já
tipo,
chegou no momento dela
visão...
contar.
Esse momento que ela segura
na visão
é muito
do Léo, tipo, eles estão ali meio que elogiando ela. E aí, do nada, ela começa a chorar, fica puta, dá fora neles e é isso aí... Então, por exemplo, eu se tivesse na visão do Léo ou do Jason, eu ia estar, tipo, nossa, que menina insuportável, tipo, me deu um fora à toa, tá ligado? Mas eu já sei tudo que tá acontecendo, então realmente ela ficou nervosa, podia estar tendo uma crise de ansiedade, por aí vai, mas ficou meio feio esse momento.
Desceu o quadrado.
Como as Visas disse, já chegou o momento dela contar.
Já
então
passou.
Tá chato pra mim como leitor. Porque eu já sei, e ela já tá debatendo isso há muito tempo.
Sim. Já tão falando de Bay Area, fala que os meninos vão morrer lá, e aí, tipo, ninguém não conta.
E,
mas
tipo,
fala, menina.
E, tipo assim,
não
eles
chega
já contaram
o momento,
do Léo.
Não chega a Bay Area, não chega nada.
Sim.
E aí já tá chato.
A Piper tem o mal de Kiron. Ela sabe que tem que contar, mas não conta até o último segundo.
Esse é o mal
até
do Jordão,
merda,
na real.
Até a merda bater na bunda, ela fica guardando o segredinho ali, se fazendo de louco.
Mas é que, tipo, como leitor, essa parte, pô, a gente acabou de ver eles debatendo o segredo do Léo, tipo, há 3, 4 capítulos atrás. Então, tipo, já debateu um segredo grande, que é o fogo do Léo.
Foi um momento ideal, né? Quando alguém
e foi um momento quentinho, foi um momento que, tipo, uniu os meninos. Agora era um ótimo momento pra unir mais eles ainda. Com a Piper falando, pô, tô com meu problema com meu pai, vocês vão morrer por causa disso. E, tipo, lançar isso, porque meio que eles já estão entendendo isso. Eles já meio que já sabem.
Só eles já estão sentindo que tem algo esquisito ali.
Sim, tipo, eles lembram um pedacinho estranho. Tipo, o Jason sabe que tem um problema. O Léo lembra de Bayari. Tipo, esse é o momento dela falar e meio que, tipo, jogar a real pra ver o que eles acham, sabe? Tipo, ter esse desenvolvimento dos três como um grupo de amigos.
Que vai acontecer depois, só que já meio que passou da hora, né?
Sim, parece que tá, tipo, um sentimento que tá atrasando isso.
Em seu sonho, Léo viu que estava em uma oficina e logo descobriu que ela era de seu pai. Léo ficou um pouco irritado de seu pai aparecer do nada agora e descontou com razão em cima do Deus, que lhe explicou que ele está sempre de olho nele, um olho na forja e outro no Léo, apesar de não ser bom com nenhuma forma de vida orgânica. Eu achei isso, cara, achei isso meio cômico, achei divertidinho. E vendo que seu pai observava por um espelho, parecendo se importar com ele da sua própria maneira, ele meio que não sabia lidar com os sentimentos dele e fazia do jeito que ele conseguia, né? A raiva do Léo meio que se dissipou um pouco, deu uma aquecidinha no coração dele, que entendia a sensação de querer se esconder numa oficina sem lidar com formas de vidas orgânicas. Isso daqui é muito interessante, cara. Hefesto comentou sobre os deuses terem sua essência dividida, portanto poderia estar em muitos lugares ao mesmo tempo, inclusive entre os aspectos gregos e romanos. Cara, eu gosto muito da aparição dele, cara. O Hefesto,
sim.
Ele tem um carisma.
Mãe do céu! Calma, é pai do céu.
Ele tem um carisma muito esquisito, cara. Sim. Sei lá, eu simpatizo com ele.
O Riordão sabe escrever muito bem o Hefesto, porque ele parece que ele se importa muito com os filhos. Tipo assim, ele acompanha tudo. Dá pra ver que ele tá, tipo, 24 horas vendo os filhos dele. Só que ele é tão, tão fraco em contato com pessoas, com outras pessoas, tipo, de ser tão traumatizado da Hera ter jogado ele do Olimpo e tudo mais, que ele não sabe como chegar e falar com o filho dele. Ele só sabe acompanhar, tipo, mostrar que tá ali, tipo,
parece
aqui,
que ele
olhando.
Tem um bom coração, porém ele não consegue fazer.
Ele
rolar.
Tem medo de interagir.
Eu sinto que, diferente de Poseidon, por exemplo, que Poseidon parece botar o Percy num pedestal e cagar pros outros filhos dele. Uhum. Porque eu sinto que se o Tyson, sei lá, rezasse pra Poseidon e pedisse, sei lá, pô, tem 2 minutinhos pra gente trocar uma ideia, Poseidon ia fingir que nem ouviu. Enquanto que o Percy, tudo que o Percy pede é entregue de bandeja de, sim, prata pra ele. Tô exagerando? Tô exagerando, mas assim, também não tô mentindo. enquanto que o Hefesto parece que ele gosta muito dos filhos dele, ama muito os filhos dele, mas ele se, tipo...
Ele não sabe interagir.
A forma dele demonstrar carinho é ele parar de trabalhar, ligar o Big Brother dele, uhum, e assistir a vida dos filhos.
E
filhos,
ele também, ele segue as regras que o mundo impõe, que tipo, ele não pode, uhum, interferir na vida dos filhos. Mas ele tá sempre olhando, tanto que ele fala do projeto de ciências do menino da sexta, sim, série, tipo, cara, aquilo foi incrível, seu projeto de ciências e tal. Então, ele segue as regras, porque, tanto que depois ele explica a questão das parcas, que elas, tipo, estão ali pra regrar isso, porque não adianta eles ficarem interferindo na vida deles.
Mas é legal que ele não tá presente, tipo assim, está ali, mas ele se importa a ponto de ele se dividir do trabalho, tipo, que
ele é saber,
ele,
né?
E ele sabe.
A palavra
ele...
é essa, Breninho, ele se importa.
Sim, ele tá ali, ele dá aquele carinho pro que a criança faz, tipo, pô, o projeto do Lani pensa, pô, meu projeto é muito bobo, mas ele viu a fazenda e se importou comigo fazendo. E é, uhum, importante isso pro Léo, querendo ou não, que ele se sente muito abandonado pelo Hefesto, querendo ou não.
É, no fundo, em fatos,
foi
assim,
o primeiro
na realidade,
contato que ele teve da vida inteira
tanto,
com
o
Hefesto.
Independente, sim, disso, ele não é presente como todos, sim, os deuses. Mas, sim, realmente tu sente que ele se importa. E isso já é bem melhor do que com todos os outros.
A gente sente que se não tivesse a regra de não se meter, ele pelo menos tentaria estar presente com todos.
Ou pelo menos aparecia volta e meia lá, ou talvez convivia, sim, junto.
Tanto que ele fala que queria aparecer no velório da mãe, quando ele tava, tipo, perdido, ele tava fugindo. E, tipo, ele fala todos os momentos que o Léo tava na pior, ele queria estar lá, só que ele, por medo de não saber lidar com a situação, tipo, lidar com o menino, nem lidar com a consequência dele aparecer, ele não ia. Então, tipo, ele olhava de longe e tentava dar um apoio moral, tipo, ali de longe, sabe? Torcendo pelo menino.
O Hefesto tá, tipo, mais ajuda quem não atrapalha. Uhum. Ele, tipo, porra, talvez se eu aparecer aqui eu vou fazer uma merda pior, então sim, deixa eu ficar quietinho. E talvez ele, por esse medo de, sei lá, não saber lidar, tipo, não saber conversar com os filhos, não saber ter esse tato com seres biológicos, digamos assim, ele fica, tipo, que nem um agorafóbico, sabe? Uhum. Sempre trabalhando e assistindo a vida dos outros de longe.
E durante ele, mas... enquanto ele fica conversando com o filho dele ali, tu consegue notar nitidamente que ele tem muitos problemas em comunicação interpessoal, tá ligado? Ele tem, sim, diversas situações que ele fica extremamente desconfortável, ele não sabe como agir, ele não,
não é
sabe
algo
nada.
Fácil pra ele.
É muito difícil, ele simplesmente não sabe como lidar. E...
é como se ele estivesse treinando um novo idioma.
É,
tipo,
pra ele...
ele vai ali, fala um negocinho, aí fala uma coisa
errada,
e volta, e
ele tá super inseguro desse contato,
e
né?
E ele sente muito,
ele, até, ele chama o Léo de rapaz, né? O Léo fica assim, tipo, é muito estranho ele tá me chamando de rapaz, mas eu acho que seria mais estranho se ele me chamasse de filho. Então, tipo, tá aquela coisa assim meio confusa.
Uhum. E tu sente que as palavras que o filho dele lança pra ele dão uma magoadinha nele, ele fica meio... putz, eu
ele
sei.
Droga,
eu
errei aqui.
Mas,
tipo, então, eu acho que ele fica tipo, putz, já errei. É melhor encerrar essa conversa logo, sabe? Tipo, parece que ele fica meio que nesse sentimento.
Ele fica
de, meu Deus,
sentimento que
eu não consigo.
Ele só não tem palavras.
Eu tenho que parar de tentar.
Ele só
sei
aceita,
lá,
tá ligado?
Assim.
E fica triste. Tá ligado? Tipo, não tem o que fazer. Uhum. Só aceitar.
Só que é legal a gente tá na cabeça do Léo. Que, por um lado, ele também entende. Isso é muito legal, ele entender o Hefesto, não querer, tipo, ter problema com contato com pessoas, porque ele faz a mesma coisa.
Na real,
coisa.
Ele tá tendo muita empatia,
sim,
com o Hefesto. Eu acho
pior
que é essa
tá.
palavra. Ele, uhum, tá tendo muita empatia, saca?
Hoje,
tanto,
pô,
é
o pessoal
que
tá
é graças
certeiro,
a essa empatia,
hein?
Que ele foi grandão pro Hefesto. Aí ele foi tão empático que ele foi, tipo, de menino, uhum, se colocando meio que no mesmo nível dele,
sim,
pra eles conseguirem se comunicar, saca? Ele foi muito empático. Isso eu achei foda.
Ele fica tipo, pô, eu fujo igual. Eu tenho o mesmo tique de mexer com as peças quando eu tô nervoso. Ele fica tipo, pô, a gente é tão parecido que eu entendo ele não ter vindo. Tipo, o medo dele de vir.
Sim. Mas é isso. Pra mim, a definição do Hefesto é sempre de olho, mas distante. Ele tem esse distanciamento emocional.
Uhum.
Mas ele tá sempre ali. Ele,
sim,
não falha. É diferente do Apolo, por exemplo. O Apolo, ele vai se fazer de amigão da galera, mas ele não vai saber nem o nome dos próprios filhos, se pá.
Ah, ele, sim, vai ser o tio legal, entendeu? Rico, que aparece e não sabe o nome de ninguém e vai embora.
Uma coisa legal é que agora, finalmente, um dos deuses realmente falou das personalidades que eles têm. Que, tipo, além deles se dividirem em um monte de partes deles mesmos, tem os aspectos gregos e romanos. Então, tipo, aqui a gente tem um deus maior, assim, falando claramente,
sim,
a respeito disso.
São deuses diferentes presos no mesmo deus.
É.
Uhum.
São essências diferentes,
fragmentados,
meio que na mesma alma.
Uhum.
E eles estão brigando por espaço. E aí tá todo mundo meio esquizofrênico.
Mas isso é muito interessante ele comentar sobre isso. Ao mesmo tempo que ele fala, pô, eu tô em vários lugares ao mesmo tempo e com vários aspectos ao mesmo tempo.
Aí, né? O Léo fica pensando, tipo, nossa, será que ele tá passeando com uma mulherzinha, tipo, tá saindo num date essa hora, tá visitando algum dos filhos? Tipo,
mas tá fazendo um filho novo nesse momento?
Porque porque aí o Hefesto é, na verdade, o Riordão querendo deixar claro o homens e mulheres, tá? É por isso que a Afrodite tá cheia, tem uma penca de filho rodo naquele chalé, tá? É porque eles podem se dividir, não tem essa de tempo de gravidez, é tipo, eu fiz um filho aqui, mas tô fazendo um filho lá também, tá? Por isso todo mundo tem a mesma idade. Foi meio que o Riordão falando,
e uma,
sabe,
coisa que eu acho legal também é essa a sintonização da TV do Hefesto, tipo,
uhum,
a TV pirata. Primeiro ela tava em preto e branco, aí depois ela fica em cores. Aí começa a chiar, tipo, você ouve um programa no fundo. Tipo, é legal esse negócio, uhum, da TV pirata do Hefesto.
Sim.
E na realidade é uma coisa que a gente tem a TV de Hefesto desde o primeiro livro. E isso é algo que eu penso que é genial. E na época que eu lia fanfic, confesso que agora eu não leio muito, mas na época que eu lia fanfic, deles dentro do acampamento e eles botavam, tipo, como se tivesse realmente um Big Brother, tipo, um canal do acampamento meio sangue, que tu sintonizasse e tal.
Uhum.
É, cara, eu achava incrível, tipo, quando a galera explorava isso, porque realmente eu imagino muito como os deuses, tipo, por exemplo, um tá fazendo um filho aqui, o outro tá, sei lá, derrubando uma ponte ali, daqui, e essa outra parte tá, tem uma outra parte sua que você fragmentou e que você tá sentado na TV da sua casinha, assistindo, tipo, vendo TV, sentado na sala.
Acompanhando
teu
filho, tipo, pô, ele vai numa missão perigosa.
E aí, do nada, ele pega e liga no, sei lá, Big Brother Acampamento Meio Sangue. E aí fica, o que rolou no dia de hoje? O que eles fizeram? Ih, quem ganhou? Foi o time vermelho na briga contra a bandeira? E o outro ali vai pra xepa, a galera vai ter que lavar prato, fez merda. Tipo, sabe, eu imagino muito isso. Tipo, eles... Ih, Percy tá em missão, vamos ver como é que tá indo a missão. Aí joga pra câmera da missão do Percy,
deles,
tipo, saca?
Né?
Uhum. É, tipo isso. Ou então, por exemplo, sei lá, deuses tendo programas, tipo a Athena tendo um... Como é que era aquela TV Cultura? Hora da Ciência, um negócio assim?
Sim.
Tipo, aí a Athena lá dando uma aulinha, tipo, sobre
ataque.
Coisas. É, aí um arte-ataque com Apolo. Aí depois tem, tipo, a MTV também.
Eu ia
com
falar
a
MTV com Apolo.
É, tá ligado? Então eu acho que seria muito legal.
O Discovery Channel
com
Artemis.
Poxa, Jordão, explora um pouquinho mais isso. Ia ser muito maneiro. Enfim.
Um bagulho massa que a gente consegue ver aqui, que na reclamação do Léo. A gente sente que foi instantâneo quando precisava, pum, reclamou. É que dá pra entender por que foi instantâneo. Tipo, o Efesto tava acompanhando. Ele falou, pô...
Ele tava doido, ele já tava, tipo,
aguento mais esse menino.
Eu tô atrasado.
Exato.
Eu tô atrasado, eu preciso que esse menino saiba quem
ele tava
quem
só
ele
por
é.
Eu preciso dar meu sinal aqui nesse moleque.
Na primeira oportunidade, ele, pá, toma aí. Eu acho que, eu sinto que deve ter saído um peso dos ombros dele, tipo... Ufa, nossa, finalmente consegui.
Esse menino já tá com 15 anos, já tô atrasado, tem uns 4 anos.
Exato. Enfim, agora antes da gente pular pro próximo ponto, é que eu não comentei antes quando vocês estavam comentando, mas pô, o Léo tomando um susto porque o Hefesto é feio. Não. Pô, cerejinha no topo do Sunday, hein?
A descrição,
pô, obrigada por isso.
Parece que ele foi atacado por um enxame de abelhas na cara, ou raspou a carne em brita, ou os dois
ao mesmo tempo.
Mas é isso, tipo, é que na verdade tem esse começo dele tomar um susto, aí a frase que ele usa, o Hefesto rebatendo, tipo, todo
o
esse.
O bom é que o Hefesto rebate e depois começa a rir.
Uhum.
Todo esse negócio pra mim foi um. É ouro. É a cerejinha que o Riordão botou no topo do bolo.
Essa conversa é muito legal entre eles.
Sim, é muito boa. Muito informativa e muito boa. É descontraída.
É,
a gente tem 1000 informações de forma descontraída. Então não pesa. A quantidade de informações que a gente recebe não pesa pra gente por causa disso. Porque ele tá ali meio que num papinho descontraídaço, falando. E aí quando a gente vê, tipo, nossa, 1000 informações, o que eu faço com isso? Sabe?
O Léo, então, ele questiona o pai dele, tipo, e aí, colega, por que você resolveu vir conversar logo agora? Você tá aí olhando desde sempre e interferiu agora por quê? E principalmente agora que o Olimpo tá fechado, né? Então, tipo, o pior momento pra você vir conversar é agora. Deu pra conversar antes, tava tudo de boa.
Tipo, pra você se esforçar tanto,
exato.
Me fala logo qual que é o B.O., tá ligado? Antes
alguma
que dê
coisa
merda.
Deu ruim. E o Hefesto, então, comenta sobre essa questão de ter fechado o Olimpo. Até pro Zeus, ele é todo paranoico, mas até pra ele tava esquisito isso aí. E ele explica, então, a questão da rádio pirata dele, que ele conta que ela foi muito importante na última guerra contra os titãs, que ela foi criada nessa época, mas aí depois eles ficaram só assistindo pay-per-view nela e agora tá sendo útil de novo. E ele conta, então, que tudo, tipo, as coisas começaram a dar problema no final da última guerra. Então, tipo, no final ali do último Olimpiano, foi quando terminou a última guerra e foi ali que começou a dar problema. No início, tipo, os deuses ficaram super felizes que os semideuses foram lá e ajudaram eles. Mas ele conta que a sensação que eles tinham é que eles estavam envergonhados, porque, porra, eles teriam, tipo, perdido tudo se eles tivessem simplesmente seguido o plano de Zeus e as crianças não tivessem interferido. E aí, pra piorar mais ainda, então, tipo, é aquela coisa. Ah, nesse momento aqui a gente tá agradecido. Aí passa 2 meses matutando aquilo ali na cabeça, e o Zeus já é perturbado. Aí ficou, tipo, Porra, a gente precisou desse monte de moleque e aquele outro ainda fez a gente fazer uma promessa e não quis virar um deus, como se fosse ser humano fosse legal.
Que audácia.
Que audácia desse moleque.
Que filha da puta,
então,
né?
Então aí o Zeus ficou matutando isso e falou, não, chega, vamos fechar tudo aqui, vamos fazer, vamos voltar às nossas origens, vamos parar de conversar com essas crianças e aí, né, deu essa merda aí que tá acontecendo. Então, tá nesse momento. Então, tipo, o Zeus resolveu fazer isso do nada e aí o negócio tá... Vamos ver o que vai virar.
É muito legal ver que o ego dele
posso
foi cutucado direto.
Posso terminar esse parágrafo com uma frase do Léo e uma da Festo?
Pode.
Fica à vontade.
Léo diz, por que Zeus é tão idiota? E Festo responde, ele é famoso por isso, rapaz. E aí a continuação disso vocês leem no capítulo, porque pra mim só esse trechinho, Vido, já anota aí que é o meu salsichão de verão.
Que os outros deuses têm como ciência, né, cara?
O mais legal é que,
né,
eles podem falar mal de Zeus aqui, né? Porque, tipo, Zeus não tá ouvindo.
É, porque é pirataria.
Aí o Efésio pode ser 100% sincero.
O ótimo que a gente tem a noção de que eles têm consciências, que Zeus é um otário. Isso é muito interessante também.
É, eu acho que nesse pedacinho, principalmente, a gente tem mais ou menos duas páginas do Hefesto explicando quase tudo. Ele não joga tudo na nossa cara, mas ele explica uma boa parte do que tá rolando, finalmente, pro Léo. E eu acho que é uma boa explicação, tipo, de verdade, assim. Então, pra galera que leu há muito tempo... Se quiser pegar esse capítulo e dar uma revisadinha, o capítulo 29, capítulo do Léo, dar uma revisada nesse papo que eles têm, eu acho interessante, assim, sim, pra você só refrescar um pouco o cérebro, a memória, enfim, até porque a gente vai demorar pra chegar no final desse livro. Aí no próximo livro a gente vai meio que começar um pouquinho outra coisa, que mexe com essa, que mexe com outra. Aí até, sabe, custa nada dar uma refrescada, então quem se interessar... Ler o capítulozinho 29 do Léo, eu acho bem legal, porque tem uma boa explicação tanto da questão dos esquizofrênicos lá, quanto do plano de Zeus, do porquê que ele fechou, é porque ele tá com vergonha. Tipo, eu achei uma boa forma do Riordão justificar essa atitude de Zeus.
É bem o tipinho dele mesmo.
Exato. Ele tem sido. O ego dele foi tão cutucado, porque, tipo, ele chegou, tu pode ser um deus. O moleque não quis ser um deus.
Obrigado.
Foi tão cutucado que ele falou,
exatamente,
mano, o que que tá acontecendo? A gente ofereceu esse
tipo,
deus,
mano, eles vieram aqui quando a água tava batendo na nossa bunda, esfregaram nossa cara que eles estavam certos, depois a gente oferece pro líder deles
pra
virar
chegar
deus
no nosso
e ele
nível,
não quer.
E ele não quer.
É tipo
então,
isso.
É tipo, oferecemos
tirou
a bênção suprema, alcançar a divindade, ele não. Mas é tipo, caralho, o que que esse filho da puta fez?
E ainda virou pra ele e falou assim, eu só quero que vocês reconheçam seus filhos, seus bosta.
Isso aí,
pô. Aqui o Percy ganha uns pontos. Esse livro nem tem o Percy, mas ele ganha uns pontos tão grandes.
Ganha,
ele
ganha.
Fala, caralho, ele conseguiu bater ali, tanto nos Zeus que alugou um triplex na mente do cara.
Nossa, mano, ali ele foi... Ele teve... Ele
cara,
foi
pra mim o que mais me choca é Zeus ter levado meses pra perceber isso, enquanto que a gente já tava há 5 livros vendo a galera falar que Zeus era burro e idiota. Aí chega nesse livro, tipo, todo mundo tá aqui falando, né, Zeus é burro e idiota, e eles o Yoda ainda faz questão de botar. E demorou, sei lá, 6 meses pra perceber que ele foi burro
e
idiota. E
ele
tá
famoso
vergonha,
por isso.
Saca?
Sim. E agora tudo faz sentido porque que demorou. Que ele é famoso por isso.
Pô, eu gosto da consistência do quanto o Zeus é otário e vacilão, pô. A consistência é muito boa nisso.
Enfim. Antes da gente ir pro próximo parágrafo, uma coisa inútil que eu tava pensando enquanto que a Visas li coisa. A gente tá falando de Big Brother e tal, mas é real, tipo, Big Brother normalmente dura 3 meses pra gente, tipo, começa em janeiro, termina lá em abril. E eu fico pensando, cara, deve rolar um pay-per-view direto, tipo, do acampamento Mais Sangue e tal, mas deve bombar muito de audiência quando começa o verão, hein? Porque as crianças ficam 3 meses lá, todo mundo junto.
Uhum.
Aí eu fico imaginando, tipo... Pô, eu tenho personagem preferido, sei lá, a Annabeth, que tá em São Francisco, aí, tipo, a Rachel, que tá em Nova York, a Clarice, que tá sei lá onde, aí, de repente, todos eles se juntam e começam a interagir entre si.
Sim.
Deve ser, tipo, como é que é quando uma série faz coisa com outro?
Crossover.
É tipo um crossover entre séries, sei lá, enfim. Aí eu pensei que
eles iam ficar, tipo, a tribo.
Isso, total.
É filhos abandonados à tribo.
É porque eles geralmente têm que sobreviver sozinho. Aí depois tem a tribo.
Só não estão pelados.
Aí, por exemplo, a Afrodite, ela com certeza organiza uma casa de apostas pra quem vai beijar quem. O Ares organiza uma casa de apostas pra quantos chalés vão vencer. Tipo, qual chalé vai vencer mais disputas pela bandeira.
Sim.
Tipo, e vai tendo várias paradas assim. E deve rolar uma movimentação maneira, tá? É página de fofoca, é audiência, é casa de aposta. E deve movimentar legal o Olimpo. Enfim.
Ainda mais um acampamento cheio de adolescente. Os hormônios, Deus livre.
Afrodite fica maluca vendo o romance juvenil.
Só os...
Não, com certeza o Ares rouba pra tirar um dinheirinho por fora na casa de apostas dele com as guerras do caça-bandeira, e a Afrodite rouba na casa de apostas de quem beijou quem, entendeu? Então os dois saem ricos do verão, tá ligado? Enfim. O Hefesto, então, contou sobre a origem dos titãs, sobre Gaia e Urano, e confirmou que os deuses não estavam prontos para uma nova guerra, que nesse caso Hera estava certíssima, apesar de doer no coração do Hefesto dizer isso, ele assumia que Hera estava, sim, corretíssima nessa questão. E mesmo assim, concordando com ela, ele tava falando, ó, ela tá jogando um jogo muito perigoso.
Mas quando é que eles estão preparados pra guerra, cara?
Nunca tão, mano. Mas agora tá mais cacarecada ainda, porque está tudo doido.
É que eles estão pós-guerra, né? Eles estão Alemanha pós-derrota.
Só uma pergunta. Vai ter algum livro que eles vão estar preparados pra guerra? Que os deuses vão estar preparados? Vai ter algum?
Não, porque senão não tem graça.
Aí é foda não ter um livro contrário, que eles estão preparados pra guerra e estão indo atrás dos outros. Não tem
não,
isso,
porque
não.
Não tem livro, né? Eles já vão estar preparados e já resolvem antes de chegar nos semideuses pra ter livro.
Isso aí foi quando era lá nos éons atrás, quando eles nasceram.
Isso aí é a mitologia grega,
quando eles
pô.
Brigaram com os pais deles lá no passado, eles estavam tudo pronto. Aí agora eles é tudo uns bosta.
Mas estar preparado não quer dizer que eles vão vencer, né, mano? Eles podiam só estar preparados e ir lá e levar um pau. Ia ser
não, mas eles estavam preparados e a mitologia conta que eles ganharam.
Então,
Por isso que estão aqui, ué.
Exato. A preparação deles foi a mitologia. Agora tudo eles despreparados porque são velhos e arrogantes.
Bom, eles precisavam dos semideuses e os semideuses precisavam se unir mais uma vez. E Hefesto confirmou que ele, o Léo, seria muito importante nessa guerra.
Já tá sendo, cara. Fez
Léo
quase
já
tudo.
Ficou putaço com isso. Mas o Hefesto, ele falou, não dá pra ficar aqui mais não. Zeus já tá aqui falando, tem uma ilegalidade acontecendo, vou verificar.
Tem uma ilegalidade.
Fazendo a blitz.
E o Hefesto...
Fazendo a blitz?
É igual quando a galera postava no Twitter, onde tava tendo a lei seca. aí o Hefesto postou, galera, aqui, ó, dá pra falar com a galera por aqui, Zeus não vai ver. Aí Zeus viu no Twitter e tá indo lá ver, entendeu?
Pra gente checar.
É. O Deus, então, explicou que o fogo... que era o dom que o Léo tinha, realmente ele era uma bênção e não uma maldição. E que seus amigos não conseguiriam enfrentar tudo que ainda estava por vir sem ele. Ou seja, ele estava levantando a moral do Léo, estava tentando. Temos aqui um trechinho do livro. Droga! Não posso falar por muito mais tempo. Zeus está notando um sonho ilegal. Ele é o senhor do ar, afinal, o que inclui as ondas que navegam pelo ar. Escute, rapaz, você tem um papel a assumir. Seu amigo Jason tem razão. O fogo é um dom, não uma maldição. E eu não ofereço essa bênção a qualquer um. Eles nunca vencerão os gigantes sem você. Muito menos vencerão a senhora a que servem. Ela é pior que qualquer deus ou titã. Cara, devia muito ter feito uma vozinha de Lula. Ia ficar muito foda, né? Aqui, puta que pariu. Perdi a oportunidade. Quem? Perguntou o Léo. Hefesto franziu a testa e sua imagem ficou turva. Eu já disse. Sim, tenho certeza de que disse. Mas fique atento. Ao longo do caminho, você perderá amigos e ferramentas valiosas. Mas não será culpa sua, Léo. Nada dura para sempre, nem mesmo as melhores máquinas. E tudo pode ser reciclado. Aí é isso, acabou.
É isso, então.
É que ele não pode interferir, mas já interferindo, pega a dica, moleque. Anota.
já que eu já
cara,
interfiro.
A única coisa que eu anotei, que isso é o final desse capítulo 29, a única coisa que eu anotei foi essa frase: tudo pode ser reciclado. Não vou elaborar, mas eu achei forte, achei bonito, vou levar pra vida.
E foi meio óbvio, né?
Se Zeus consegue monitorar e controlar todos os sonhos, ele que mandava os sonhos de espião pro Percy? O Zeus era o maior espião do Percy na guerra?
Não é ele que... Não é porque ele que controla.
Ele sabe que tá rolando.
É, ele consegue saber que tá rolando, mas esse negócio aí é dos semideuses.
Não sei. Agora fiquei curioso pra saber se ele podia dar uma influenciada, tipo, usar uns poderzinhos de vento e te jogar aqui pro lado.
Influenciar,
que é legal.
Acho que ele pode, mas ele tá pouco se lixando.
Ou não, né?
Só deixa acontecer aí, ó.
Na guerra ele poderia jogar, tipo, pega ali, porque nós precisamos ganhar essa merda. Se bem que o Zeus é burro, né? Ele não quer pensar em usar
você
isso.
Você acha que ele tava vendo isso?
Ele só ia saber 6 meses depois, mano. Aí ele ia falar, puta merda, por que que eu não interferi nos sonhos?
Tô pensando muito bem num cara que nunca pensou nisso.
Aqui ele sabia, porque ele fechou o Olimpo, então, tipo... Aí ele tá lá fazendo blitz todo dia.
Ele não tem nada pra fazer, né? Só sabia disso.
Ele não pode sair de lá pra comer meia casada e... Ele tá lá vigiando o que tá acontecendo.
Na verdade, ele pode. E ele faz os dois ao mesmo tempo. Ele esvazia o Olimpo e come mulheres casadas.
Ele tinha uma fragmentação verificando as ondas sonoras e a outra comendo mulher casada, enquanto que ninguém tava vendo.
Exatamente. Ele tinha uma fragmentação procurando só as casadas.
Ele aproveitou a rádio pirada pra piratear também.
É.
Os deuses é aquela frase do... Aquele meme do Vegeta todinho, né? Eu não consigo parar de pegar mulher casada.
É que nem também Stardew. Ele ia pegar a mulher casada. Elas são muito mais legais que a solteira.
A mulher casada só disputa com um, né, cara?
É verdade, caralho, faz sentido.
Mulher casada disputa só com um, mulher solteira tu disputa com um batalhão. Fica aí, ó, caralho. Raciocínio, hein, gente. Fica a dica.
Disputa só com um.
Que horror.
Anota. O Léo, então, ele acorda ouvindo os amigos gritando, berrando, desesperados. Porque o Flash estava praticamente desligado. E o Léo tenta abrir o painel do dragão ali, e ele tenta com uma dificuldade de religar o dragão, mas nada dá certo. O cara tenta ali, manda os amigos saírem para diminuir o peso do dragão. Ele tenta ligar os peças enquanto ele tá caindo. E o garoto até conseguiu, e logo ele tava ali planandinho no ar, bonitinho, mas... Como eles estavam perto ali do chão, ele já chega decidindo pousar direto no gramado de uma mansão. Mas ao se aproximarem, os holofotes viraram pra eles e eles foram alvejados. E o Léo acaba desmaiando com esse tirinho que ele toma.
Desmaio do Léo.
Tabela, mais um pro Léo.
Anotar. Vamos anotar.
Pipiu, pipiu, pipiu.
Quero dizer uma coisa, eu tô com o livro em mãos. Não sei se a Visa está com o tabletzinho, eu esqueci o nome.
Como Kindle.
Kindle dela aí. Mas nesse início de capítulo, eu percebi um erro.
O meu não tá aqui perto de mim, não. O que acontece?
Eu vou ler pra vocês quando começam as falas. Jason, ele gritou, agarre Piper e saia voando daqui. Aí o Jason responde, o quê? Aí o Léo fala, precisamos diminuir a carga. Talvez eu consiga reativar Festus, mas ele está carregando muito peso. Aí vem, e você? Gritou o Léo. Não é Léo, é gritou o Jason. É.
Ah.
Pegou? Eu peguei esse erro aqui, trocaram o nome.
O meu é pirateado, deixa eu ver como é que tá no meu.
Dá uma olhada, porque eu peguei muito esse erro. Eu lembro que eu até fiquei meio perdida na leitura. Aí eu parei e reli assim, não é Léo, tipo, o único que pode reativar o Festus é o Léo. Então se é o Léo que tá falando a frase anterior, é o Jason que tá falando, seria ou o Jason ou a Piper. Mas como o Léo no começo fala com o Jason, então a gente assume que é o Jason que tá falando aqui de novo.
Ah, aqui no meu, nesse, o pirateado?
O Jeff Festus?
E você? Gritou Piper.
Pera aí, eu vou pegar o meu livro na sala pra tirar a dúvida, vai. Viu? Que o meu tá Jason.
Deixa eu ver.
Tá vendo? Então, não é, no caso, a gente sabe que não é o gritou o Léo. Ou é o Jason ou é a Piper.
Uhum, no meu aqui tá Piper.
É. Não, no meu tá Léo mesmo. Então no meu tá errado.
O meu tá errado em outra parte. Porque fala o seguinte, ó. E você, gritou Piper. E se não conseguir reativá-lo? Vou ficar bem, gritou Piper.
Porra, aí, capitão tá top. Calma lá, peguei meu livro.
É 267.
Tá aqui, ó. Jayden, tá. E você? Gritou Piper, né, Piper? Vou ficar bem, gritou Léo.
O do Brenny tá certo.
É.
Olha só.
A sua edição é a qual, tio?
Peraí, 2011.
O meu é mais recente. Eu comprei com box faz uns 3, 4 anos.
Exatamente, o meu eu comprei acho que em 2014.
Quando lançou?
14.
Aí, ó.
Não, não, não foi quando lançou, não. Foi em 2014. Então pode ter sido isso. Eles não fizeram uma segunda edição, mas as novas tiragens eles fizeram corrigindo o erro. É isso, é isso. Enfim, então, galera que tem o livro antigo, se quiser abrir e dar uma olhadinha pra ver se o teu tá certo ou errado.
E se você tem um livro que veio de situações escusas na internet, provavelmente vai estar errado aquela parte ali da parte.
Exato, exato. Enfim. Tá vendo? Esse é o tipo de coisa que a gente às vezes pega capítulo a capítulo e a gente lembra e comenta aqui. Porque às vezes a gente até pega uns erros, mas assim, continua a leitura, né? Porque não tem ninguém pra debater.
Segue a vida.
É legal isso. Enfim.
O Léo, então, ele acorda ali do desmaio dele com a Piper e o Jayden ali ao seu redor, né? Tipo, super preocupados. Você acabou de ser alvejado, caiu no chão, desmaiado. E aí, é nesse momento em que ele percebe o que aconteceu. Então, tipo, eles estão ali falando, a Piper tenta explicar pra ele o que aconteceu e ele... O que aconteceu com o meu dragão? Então ele sai, levanta desesperado e é nessa hora que ele vê o Festus completamente destruído. Cada pedaço do dragão tá pra um lado ali daquele campo.
Esquartejado.
Tadinho do Léo. Então ele vai desesperado até a cabeça do dragão, ele segura ela ali. E aí tem uma partezinha aqui nesse momento. Não, disse Léo, e correu em direção à cabeça do dragão acariciando-a. Os olhos de Festus piscaram fracos. Olhos... Óleo escorria do seu ouvido. Não me deixe, implorou Léo. Você é a melhor coisa que já consertei na vida. As engrenagens na cabeça do dragão fizeram barulho, como se ronronassem. Jayden e Piper ficaram de pé ao lado de Léo, que mantinha os olhos fixos no dragão, e lembrou-se do que lhe dissera Hefesto. Não será culpa sua, Léo. Nada dura para sempre, nem mesmo as melhores máquinas. Seu pai tentara avisá-lo. Isso não é justo, ele disse.
Caralho, isso aqui é muito triste, porque é a morte de pet, mano. O Jordão matou um pet na nossa cara, assim.
E um pet super legal. O Festus é muito legal.
Sim, e um pet que, teoricamente, a gente não espera que vai morrer, porque, na teoria, nem tem vida. É uma máquina. Sim. Tipo, foi lá, consertou, acabou.
É, mas a gente ainda tem essa sensação com o Festus, porque, tipo, a gente sabia que ele podia dar problema por conta daquele disco, né?
Não, então, tipo, a gente espera que ele vai dar problema em algum momento, porque... É aquilo, o Jordão foi deixando as sementes. Só que a gente espera que ele vai morrer, que ele vai se explodir em mil pedaços.
Ah, quando o Efesto... tá ligado? Não que ele vai se explodir, mas que ele vai ser reciclado, sim, né? O Efesto já deu a letra.
É, mas ele deu a letra... A gente sabe agora, só que a gente não sabia que ele ia...
Cara, quando eu ouvi a primeira vez, eu meio que linkei na hora, por causa que ele já tava dando problema na cabecinha dele. Não é.
Mas você não esperava que fosse, tipo, exatamente no próximo capítulo.
Não, exatamente no próximo capítulo.
E um milhão de pedaços.
Você não esperava que ele estivesse explodindo enquanto que o Hefesto tava falando.
Isso é tipo uma paca de lombada, depois da lombada.
Exatamente.
Você pula primeiro esse caralho, a placa.
Quase chora, né, nessa parte.
Ah, é triste. Quase chora junto com o Léo.
Então, né, pô, tadinho, o Léo tá todo tristinho com o Festus ali na mão dele. É difícil.
É emocionante, tipo, o Léo meio que se declarar, sabe? Implorar pra que ele não morra.
Uhum.
E a gente veio de um capítulo que ele tava, né, tendo todo um pensamento sobre a mãe. E teve uma revelação no outro ainda sobre a mãe de novo. Tipo, ele tá vindo uma enxurrada de emoção que, tipo, conheceu o pai pela primeira vez, aí perde o Festus. Foi meio que uma roleta, uma montanha-russa de emoções que ele teve, tipo, nos últimos, acho que 4 capítulos,
sim,
assim.
Sim,
foram baques muito seguidos, e ele, sem ter tempo de raciocinar, o Festus morreu, ele botou tudo que ele tava sentindo pra, sim, fora.
E aquele negócio, a gente até esquece que o Festus é uma máquina, que ele é tão vivo, tem tanta presença... A gente esquece que ele não é um dragão, tipo assim, tem consciência 100%, é tipo um dragão real. Ele é um dragão mecânico, tipo um robô, ele é um autômato.
Léo entendeu os cliques que Festus estava fazendo, era código Morse, e então prometeu que faria algo. O dragão então desligou de vez e Léo chorou perdido, triste, chateado. Um bom tempo depois, Jason falou com ele e perguntou o que tinha prometido. Ele contou que foi algo que seu pai lhe dissera, que as coisas podem ser recicladas. Nossa, falei tudo errado. Que as coisas podem ser recicladas. Eles questionaram ele ter falado com seu pai, mas Léo não respondeu. Até porque o cara tava aqui de luto, né? Coitado. Apenas desconectou a cabeça do dragão e levantando com dificuldade e então pediu ao seu pai para levá-la para o bunker. O deus o atendeu levando a cabeça com o vento. E o vento levou.
Porra, o Efésio é muito fechamento, né, mano?
É porque ele sabe o entendimento com máquinas. Então, tipo, ele entende o que o filho dele tá passando nesse momento. Então, o Léo, quando ele pede isso, é algo muito mais do que um simples pedido. Tipo, ah, me ajuda a sair dessa enrascada. Não, ele pediu uma coisa, tipo, que o Hefesto com certeza consegue entender de verdade.
É, que pra ele identifica muito fácil, né? Ele consegue ter uma identificação boa, ele sente a empatia de volta. Sim. Aí, ó.
Exato, a empatia vai de mão dupla,
é,
né?
É a forma de comunicação deles, é onde a comunicação deles se encontra, o ponto em comum, saca? E eu vou falar uma parada antes de eu ir pro assunto mais lero-lero, pegando nesse ponto sério, tipo, é muito maneiro isso do Hefesto ajudar ele, e foi um recurso muito bom do Riordão, porque talvez ele, tipo, nesse momento, ele precisa levar a cabeça do Festus embora. Ou eles iam se encontrar numa missão pra conseguir mandar a cabeça do Festus embora, ia demorar, tipo, 2 capítulos, 1 capítulo, sei lá. Ou então, por exemplo, ele ia dar um jeito de enfiar a cabeça do Festus no cinto do Léo, saca? Então, assim, eu achei muito bom a alternativa. É, achei muito bonita a relação. Tipo, ele usou Hefesto. Hefesto não ficou só dando recado.
E fez sentido.
Tipo, deu uma utilidade.
Por causa dessa conexão.
Ele criou
com a
ligação
os
entre o Hefesto e o Léo. Tipo, então, por exemplo, próximas comunicações entre eles, a gente já tem uma base. Tipo, a gente já tem um precedente. Foi aberto aqui agora. Então, isso eu achei um recurso muito bom do Riordão. E que normalmente ele não faz isso, é o que eu falei, ou ele dá uma missão, ou ele dá um, tipo, deixa aqui, a gente busca depois.
Tira uma solução meio da cartola, meio nada a ver, né?
É, meio isso. Agora, vamos pro assunto lero-lero? A porra do dragão tem 50 toneladas, mas aí a cabeça pesa só 50 quilos? Caralho, Riordão, tá foda te defender, tua matemática é muito ruim, cara. Não funciona pra nada. Gente, não sabe contar soldado, não sabe contar metro, não sabe contar, tipo...
Vamos resumir.
Cardeal de direção.
Vamos combinar aqui,
sabe
vamos
contar.
Ser sincero, que mesmo se pesasse 50 quilos, o Léo não conseguia levantar.
O Jason, com a ajuda do Léo, levantaria, os dois juntos ali, tipo...
Pois é, né? Pô, uma criança de 15 anos não levanta 50
quilos. É um saco de cimento.
É um saco de cimento, exatamente. Ele não ia levantar um saco de cimento,
cara,
nem a pau.
Ele deve pesar isso molhado.
com o cinto de utilidades dele, né?
Exato.
Com a marreta na mão, né? De 2 quilos, porque senão só pesa 48.
Mas é que, tipo assim, pra mim é completamente desproporcional a partir do momento que eu tenho na capa o desenho do Festus, que o Riordão aprovou. Na capa, o desenho do Festo, tipo, pegando só a cabeça...
É maior que os três meninos,
cara,
se
tá maior do que a cabeça da Piper, por exemplo. Que é quem mais tá... Ela tá...
Mas tem que ser maior que a cabeça
na
dela.
Capa do livro. Então, assim, cara, é muito grande. E aí, como é que a cabeça, que tá, tipo, é um baita do computador enorme, pesa só 50 quilos, sendo que o corpo inteiro pesa 50 toneladas?
Então, né?
Eu fico pensando, onde é o ponto de equilíbrio desse dragão?
Porra, ele colocou a massa no rabo? Porque o dragão voa só pra cima? Um ponto
não,
de massa
lá,
ali?
Cara. Enfim, eu precisei trazer esse comentário pra cá, porque independente de fazer esse podcast e ter tido as discussões que a gente teve sobre as dimensões, que ele tem problema com números e dimensões, enfim... Cara, me incomodaria eu, como leitora, ler isso aqui, tipo, na mesma frase, o dragão de 50 toneladas, na frase seguinte, a cabeça pesava 50 quilos. Isso me traz um problema, isso me deixa meio puta com o meu não.
Por asa,
falo, cara, para.
Aí
para,
50
quilos
na cabeça e os outros... os que estão
distribuídos
pelo dragão.
O resto é dividido entre o corpo, né? Entendi. Sendo que as asas o Léo também pegou da parede, assim, com as próprias mões e colocou no dragão. Mões. Aí cada uma pesava 28 toneladas.
É que a alma do dragão Entendi. Pesa muito mais. Aí quando fica sem alma, né, que ele faleceu, aí ele fica leve, pô.
É que ele tinha um coração muito grande.
O peso do amor é muito pesado.
O amor, Entendi. Né? Ninguém revisa a porra do livro antes de publicar, não, mano. Porra,
tem
porque ninguém sabe
mas
contar.
Mas aí a classificação indicativa é livre, eles olham e falam, ah, o débil mental de 5 anos que lê isso aqui, foda-se. Só que eles não pensam na galera de 40 anos que gasta dinheiro e quer ler também.
Mas meu Deus,
pô,
mano.
Que nem a versão brasileira, nossa versão Tupiniquim, tem 3 revisões. Tem Clarissa Peixoto, Elisa Nogueira e Humberto Figueiredo Pinto. Tem 3 revisões.
Mas eles não vão fazer alteração na história.
Mas eles não podem alterar. Eles revisam a tradução.
Quem revisou isso foi o pessoal lá dos Estados Unidos. Eles também não sabem fazer conta, não sabem geografia.
Eles também não sabem conta, não sabem geografia, não sabem nada.
Não sabem a própria geografia.
A nossa tradução teve 3 revisões. E foi, ó, pá, traduziram bonitinho. Agora os caras pra fazer o livro não, deve ter uns 15. E mesmo assim os caras não conseguem.
Pô, traduziram bonitinho, há pouco você estava falando aí do eu.
É, o meu tá certo, né?
O meu é porque a tradução foi meio escusa, então não dá
um
pra falar.
Um dos tradutores acertou, né? Os outros dois nem tanto.
Mas eu acho que na real, tipo, eles não vão pensar que alguém vai questionar isso, mas eu sinto que se você tem um editor... E você tem... É, cara, quando o Riordão lançou esse livro... Não vou nem falar dos primeiros 5, mas quando ele lançou esse livro, ele já era best-seller.
Então,
ele já era o Rick Riordan. Então. Ele já era conhecido mundialmente. O livro já era, como eu disse, best-seller. Já tava, tipo, brigando com Harry Potter no top 1. E blá, 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 blá. Não era pra ter... Era pra eles mexerem um pouco nessa... Ainda mais porque eles aumentam a idade dos personagens. Se aumenta a idade dos personagens, aumenta a idade do leitor.
Será que ele não tem um top
10
no livro em inglês? Porque, tipo, pô, aqui no Brasil a gente tem top 10, que simplifica e, tipo, faz. Mas, pô, parece que o dele não funciona.
Paciência. É o que eu tenho a dizer, paciência. Ele contou pro pessoal, então, que o papaizito Hefesto falou com ele, mas que depois ele ia contar em detalhes. Ele deu só uma
palhinha.
Uma breve spoiler. É, deu uma palhinha. O Léo, então, estava se sentindo completamente descalibrado e perdido, e observou o lugar onde eles se encontravam. Ele conseguia sentir toda a segurança que protegia a casa, tipo as cercas elétricas, as câmeras, a bomba subatômica que tinha ali embaixo. Ele tava meio que sentindo tudo. É, tipo um sexto sentido que ele tinha para detectar essas tecnologias. E a Piper contou que eles estavam em Omaha, Nebraska, mas não sabia o que era aquela casa. Então eles foram testando a segurança do lugar. E tudo que se aproximava da casa era atingido por raios laser. Piper e Jason tinham conseguido passar ilesos, porque toda a segurança tinha focado em festas. Também era o alvo maior, né? E nesse momento eles não podiam sair voando dali, porque eles podiam acabar sendo atingidos, porque agora não tinha festas de chamariz, não é mesmo? O Jason também não ia conseguir levar... tudo que tinha pra levar, porque era Jason, era Gaiolas, era Léo, era Piper, enfim. Léo, então, pensando nisso tudo e puto da vida, chegou à conclusão de que a melhor coisa que eles podiam fazer era entrar na casa e falar, então, que casa é essa? O que eu tô fazendo aqui? Qual é? Fala aí, qual é, ó. E é isso, perdi meu dragão, tô puto.
Esse finalzinho do peso nos deixou amargurado, né?
Porra, pior. É. Estragou o bagulho. Bom, esses foram os nossos tostões. Espero que tenham gostado. Se não gostou, semana que vem aí pra ouvir outra coisa, vai que tu gosta. E seguimos então com Salsichão de Verão.
Então bora, chegou o Salsichão de Verão, momento quentinho ou gelado do programa. Já vou começar pela tia, porque a gente já sabe qual que é, mas conta aí pra tia, qual que é o seu momento.
Tô pegando a frase pra não falar ela errada. Meu momento são duas frases, trechinho do livro. Por que Zeus é tão idiota? Se for lá eu perguntando. Quem responde pra ele é quem? É Festo, que diz o seguinte: ele é famoso por isso, rapaz. como eu já disse, tem a continuação do livro. Se você quiser ver essa cena completa, aí você vai ler o livro. Mas essa não tem como, essas duas frases não serem o meu salsichão de verão.
Muito
eu
bom.
Não posso escolher outra coisa. Sinto muito. Eu sei que temos dois capítulos aqui, mas não tem como.
Sei. E o teu gringo?
Putz. Cara, a minha parte preferida foi a interação de Hefesto com Léo. Eu gostei bastante, eu tenho uma simpatia boa pelo Hefesto. Eu gosto dele. Então, toda a interação, ele ali meio sem saber interagir, e o Léo meio que, como a tio disse, chegou grandão e depois foi entendendo, foi tendo a empatia. Eu achei uma cena muito legal, além de ser um pouco divertida, mostra um pouco da profundidade ali, tem muita informação interessante. Foi a parte que eu mais gostei mesmo disso tudo, foi isso daí, né? Eu ia reclamar da cabeça do dragão, mas o dragão tava tão pesado que pesou o clima do podcast, eu acho que tem
ele já reclamou muito. E o teu amor?
O meu, não tem como não ser o momento do Hefesto com o Léo, né? Porque esse momento é muito bom. Mas eu fico com duas partes específicas, que é os sentimentos dele. Tanto o sentimento do Léo de empatia, que eu acho tão bonito ele dar aquela diminuída e entender o lado do Hefesto, quanto o sentimento do Hefesto de se importar com todos os filhos dele, tipo, de realmente amar todos, não rejeitar nenhum. Porque, tipo, ele foi muito rejeitado, então ele não rejeita nenhum dos filhos dele. Isso eu acho foda, então não sou os filhos bem quentinho.
Muito bom.
E o seu, meu amorzinho?
O meu eu vou escolher. Apesar desse momento ser bem polêmico, por conta de pesos, tamanhos e tudo mais, eu gosto muito do... do Hefesto levando a cabeça do Festus. Então, tipo, o Léo fez esse pedido. É o único pedido que o Léo já fez até hoje pro pai dele. E ele atende por entender a dificuldade do Léo em perder o Festus, então...
A importância do momento.
Isso, então, pra mim, esse é o solstício de hoje. Mas é isso, galera. Esse foi o solstício bonito de hoje.
Coisa linda.
O podcast é lançado semanalmente às sextas-feiras. Você pode nos encontrar no Instagram e Twitter, @Xela3Podcast, grupo no Facebook Xela3Podcast e e-mail xela3contato@gmail.com. O nosso Pix está aqui disponível para você mandar qualquer valor monetário para a gente, que é o pixxela3contato@gmail.com. Todos os nossos links vão estar na bio. Não se esqueça de mandar mensagem de íris e compartilhar esse queridíssimo podcast com os vossos amigos. Obriguem eles a gostar de Percy Jackson e, consequentemente, a gostar de Chalet 3. Ajudem no nosso engajamento, gente. Principalmente se você estiver ouvindo na sexta. Que quando a gente posta a parada no dia, tipo, seja em Instagram, Twitter, Spotify, etc. Quando você posta no dia, nas primeiras horas, e a galera, tipo, curte, ouve, comenta e tal, as redes acabam entregando muito mais e isso ajuda bastante a gente, porque é muito mais fácil de chegar para pessoas novas e as pessoas novas conhecerem o nosso trabalho e a gente está cada vez mais perto de encontrar um bilionário que resolva comprar o Chalet 3 e pagar a gente pro resto da vida para ficar fazendo podcast, entendeu? Então, assim, o seu like é extremamente importante.
Essa é a meta.
E deem notinhas também, deem estrelinhas pra gente aqui no Spotify, no
Exatamente.
Apple Podcast.
É, mas dê 5. Se não for dar 5, eu não preciso ir lá dar, não.
Exatamente.
Fica quietinho assim pra Jesus chamar.
E o mais importante de tudo, o Instagram, final de semana, vai aparecer a nossa grande enquete. Vocês são o time Breninhoinho ou time Vizinhas?
Muito bom.
Time Vizinhas, time Vizinhas, time Vizinhas.
Breninhoinho.
Vou fazer minha campanha aqui, ó.
Pô, mano, vamos ter que fazer campanha também. O churrasco tá comigo. Se o churrasco tá comigo, ninguém estará contra mim. Bom, espero que vocês tenham gostado dos nossos tostões. Esse foi o nosso episódio maravilhoso. Eu fico muito grato aí pelas mensagens que a gente recebeu, Ed, aqueceu o coração. As mensagens, mesmo que vocês não consigam estar mandando o Pix, só vocês retribuindo com esse carinho de vocês já faz valer muito a pena aí toda a nossa trajetória, porque, como vocês bem sabem, isso daqui é feito com amor, e como não é remunerado, acaba que somos amadores no melhor sentido da palavra, no qual a gente ama o que faz sem um lucro vindo dele. A princípio, eu quero parar de me humilhar pro fanarts, mas eu acho que eu não consigo. Então, se você tiver a fim de fazer uma fanart aí pra gente estar divulgando ali no nosso Instagram, em todas as nossas redes sociais, e eu ficar babando aqui enquanto vejo, fico muito contente, você pode estar mandando pra gente também, que eu adoro fanarts. Sou um cara muito ligado às artes. Então eu aguardo vocês semaninha que vem. Mais uma vez, estaremos aqui novamente, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, aguardando mensagens, aguardando fanarts e aguardando pix. Que, né? Não, comentar não faz mal, né? Quem não chora não mama. Muito obrigado, valeu, falou e tchau.
Tchau.
Tchau, gente.
Falou. Agora um beijo especial, Diegão. Pô, tua arte é maravilhosa. Beijo, gente.